perder esta merda, mas enfim. Come on, man.
Olá, meus meninos. Olá, amigos. Olá. Nós somos o quê? Nós não somos bem amigos, não é? Também não somos conhecidos. Vocês também não são meus fãs, porque fã acarreta um certo nível de relação que não temos, nem quero ter. Não quero ter. Porque um gajo ter fãs implica ter uma aura, ter um culto de artista, né? Do gajo que é meio misterioso, né? O gajo que é meio inalcançável, não é? Tipo, só tens fãs. Os fãs são o quê? Um gajo quando é fã de alguém é do tipo, tu admiras aquela pessoa mais do que mais, não é? Tipo, admiras bueca. Não é só admirar, há ali qualquer coisa que é tipo, é tu queres ser como, não te importavas de ser como aquela pessoa, mas ao mesmo tempo sentes que não conseguirias, não é? Porque ele é especial, não é? Acho que essa é a dimensão de fã, não é? E nós não temos essa relação, porquê? Porque eu não, pois já nem quero ser esse gajo, e a dia estava a falar disso com alguém, nem quero ser esse gajo, nem sei, sabem? Nem sabia ser esse gajo, nem conseguia ser esse gajo que mantém assim uma aura meio misteriosa, assim, um gajo meio inalcançável, um gajo para quem tu olhas e ficas tipo, yeah, aquele gajo está tipo noutro nível, mas não é noutro nível de conceituado, é noutro nível tipo aí, nunca conseguia chegar lá, não é? Eu quero ser tipo, eu quero que vocês olhem para mim e que tenham um limbo de pá, este gajo é incrível, não é? Está noutro nível, mas ao mesmo tempo é tipo, este gajo é um dos nossos. Percebem? É do tipo, se vocês quiserem muito e se esforçarem muito, tipo, até dá. Percebem? Não é do tipo, pá, sei lá, quem é que tem essa cena, sei lá, foda-se. Tenho que voltar a fazer terapia, não é? O Fónix, nem consigo. O Bruno. Não, mas sei lá, artistas que têm assim essa aura meio misteriosa, que têm assim esse culto. Sendo que aqui o culto de artista não tem necessariamente que ser uma coisa má, não é? É só tipo, tu vais fazendo bons projetos que vai-te marcando ao longo do teu percurso, que faz com que as pessoas que te admirem e que te sigam fiquem do tipo, ah, este gajo, não é? Só o Ricardo Araújo Pereira, se calhar, não é? Se bem que o Ricardo tem uma cena que é, eu fico sempre com a sensação que, ao lado do especial, ao lado que é tipo, isto é mesmo da pessoa, pois não, ao lado que dá para cultivar, se nós forçamos, tipo, ao lado que nasce com a pessoa, depois há outro que dá para trabalhar, acho eu. E há artistas, pá, quem é que me está a ligar? Minha mãe. Tô. Bom dia. Já? Yeah. Sim. Está bem. Uhum, ok. Vá, tchau. Beijinho, até logo. Ah, bom, como eu estava a dizer, até ser interrompido pela senhora mãe. E há essa coisa. Há essa. Há artistas que têm isso. Portanto, vocês não são meus fãs, não é? Porque ainda não têm isso, nem quero bem. Não são meus amigos. Quem é que vocês são? Quem é que nós somos um para o outro? Quem é que vocês acham que nós somos? Porque eu gosto de vocês. Eu gosto genuinamente de vocês. Eu gosto de todas as pessoas que gostam do meu trabalho. Eu tenho um carinho especial pelas pessoas que gostam do meu trabalho. As pessoas que apreciam aquilo que eu faço. E que aceitam isso. Eu gosto genuinamente dessas pessoas. Sejam elas 50, 100, 10 mil, vou gostar sempre genuinamente dessas pessoas. Porque eu acho que é algo bom, não é? Quando nós estamos a fazer algo, estamos a construir algo e há alguém disposto a embarcar nessa viagem connosco, eu acho isso uma coisa bonita. Porque eu também, imaginem, eu também tenho artistas de quem eu gosto muito, não é? E que escolho fazer parte da sua viagem, né? Que escolho estar presente nos momentos que esse artista invoca, não é? Seja através de um espetáculo, seja através de uma exposição, seja do que for, não é? E sejam artistas de maior ou menor dimensão. E eu acho essa relação bonita. Portanto, mais do que pensar em formas de enriquecer, de ganhar dinheiro, que é importante, Eu gosto de pensar em formas de ter pessoas comigo, não é? Porque um gajo quando pensa, pá, de repente isto começou, está assim meio, não é? Tá, que é isto? O que é que se passa aqui? Nem vos disse olá nem nada, bem que é, olá, tudo bem? Tá, tudo. Ah, se calhar até disse. Mas, continuando aqui este pensamento, um gajo quando está a pensar em formas de fazer dinheiro, acima de tudo, não és bem, sei lá, há qualquer coisa ali. Não és bem artista, então não és só, não é? O que não é mau, sei lá, não é mau. É só, são só opções. E então eu gosto disto, eu gosto de. Gosto de pessoas, não é? Portanto, eu respeito-vos a todos, eu gosto muito de vocês todos. E gabo-vos a coragem de. Não é coragem, se calhar coragem não é a palavra certa. Mas gabo-vos a ousadia, não é? A iniciativa, a vontade de se interessarem por aquilo que eu faço. Eu, se soubesse o que é que vocês fazem também, certamente que me iria interessar. Não ia. Não ia, porque eu sou gajo. Estou-me a cagar para o que vocês fazem, na verdade. Não estou, mas. Mas pronto, mas é isto. Portanto, acho que temos que criar aqui um ponto, não é? Em que. Um ponto de fusão e. Em que somos um só. Eu e vocês, vocês e eu. Percebem? Onde é que eu chegar com isso? Que é lado nenhum, no fundo. Este pensamento não vai a lado nenhum. Mas eu acho esta relação importante. Eu tenho pena, genuinamente pena, e cada vez que me lembro disso fico triste. De não ter interagido mais convosco numa cena nossa. Não é? Ter ido, pá, saber individualmente. Eu fiz com alguns. Mas não fiz com todos, mas também, pronto, aquilo acabou tarde e vocês têm aqui as vossas vidas. Mas numa próxima vez de estarmos juntos, não é? De termos essa cumplicidade. Porque reparem nesta relação. Eu digo, eu falo, não é? Eu falo em modo autista. Estou fechado no meu escritório agora a falar, né? A olhar para uma janela, para o teto de um prédio, não é? Estou a fazer isto de livre, espontânea vontade. E entrego-vos isso, não é? E vocês depois ouvem isso, nas mais variadas circunstâncias das vossas vidas. Isto é uma relação bonita, não é? Isto é uma relação bonita. Seja comigo, seja de outro gajo qualquer que tem podcast, não sei o quê. Eu acho isto uma coisa bonita, não é? Porque há aqui um produto que está a ser feito sem qualquer tipo de compromisso, não é? E que depois é entregue. Com a melhor das boas vontades e vocês recebem, não é? Também com essa boa vontade e ouvem também com essa boa vontade. Eu acho esta relação uma relação bonita, boa, não é? Portanto, sim, queria desde já agradecer-vos isso, agradecer-vos o facto de vocês ouvirem isto. Podemos pegar por aí. Nós estamos a caminhar para o final do ano e eu já queria fazer este podcast, pá, há 2 anos. Não é? Não sei se já vos contei aqui, mas eu, pá, há 4, 5 anos que eu queria fazer um podcast com. Ainda não era uma cena os podcasts. E eu queria fazer um podcast com uns amigos meus. Acho que já falei disto aqui. É? Tinha um amigo meu que é o Diogo, que viajava imenso e na altura, pá, vivia em Berlim, não sei o quê, já havia essa coisa de. Essa cultura áudio por lá. Pá, e pronto, o Diogo veio, quando voltou para Portugal, falou-nos disso e na altura ele era engenheiro de som, era e queria, pá, queria que fizéssemos. Ele tinha os materiais todos e nós chegámos a gravar um episódio que se chamava, o podcast se chamava Mau Boné. E era basicamente tipo nós lermos os comentários que se faziam na caixa de, que se fazia nos Facebooks dos famosos e das figuras públicas e não sei quê. Era eu e mais dois amigos meus, a Sara e o Tiago Félix, que é quem na altura era meu guionista, escrevia comigo as coisas que eu fazia, escreveu comigo a primeira hora de ponta, escreveu também a série que eu fiz, o Africano, Um Africano de Robustez Razoável. Está no YouTube se quiserem ir ver. E pronto, na altura nós quisemos fazer isso, só que depois, pá, não sei porquê, nós não avançamos. E depois o link na bio, eu tive a ideia de fazer isto, pá, há 2 anos, só que nunca fui capaz de falar, porque eu sempre fui muito. nunca fui capaz de avançar, porque sempre fui um bocado inseguro, pá, em relação à cena de estar a falar sozinho e para pessoas ouvirem. Além de que era um bocado inábil a falar sozinho e não tinha assim grande vontade. E não me achava assim uma pessoa suficientemente interessante ao ponto de estar a falar sozinho para pessoas que eu não sei bem quem são, percebem? Mas depois, como eu fui trabalhar para a rádio, eu fui perdendo esse receio, porque no fundo era isso que eu fazia todos os dias, falar para pessoas que não sei bem quem são. E portanto, o que ao início foi um bocado difícil, devo dizer, porque não fazia ideia do que é que estava a fazer, mas acho que agora já encontrei o meu lugar. Mas pronto, mas estamos aqui e acabei por fazer isto e pá, estou feliz até, estou feliz. Acho que cada dia, pá, vão, os episódios, eu acho que agora já sei mais ou menos, já estou mais ou menos mais confortável do que no início. No início estava assim ainda a tentar perceber o que é que estava a fazer, não é? Agora já encontrei mais ou menos um registro fixe e acho que a cena de ser duas vezes por semana, uma com convidados e outra sozinho, tipo, pá, acaba por vos dar várias opções, não é? Os que gostam, pá, porque certamente há os que preferem-os como convidados, não é? E depois há os que também não preferem os monólogos, não é? Ou aos que gostam dos dois, ou aos que gostam mais de um do que o outro. E assim podem escolher ouvir o que querem ouvir, não é? E lá está, sem qualquer tipo de compromisso, não é? Eu faço isto para vocês, ainda que não saibam quem vocês são, e gosto muito de vocês na mesma, como vocês sabem. E pronto, e é isto. E cá estamos nós, não é? Cá estamos nós. Pô, isto não é o Twitter 11. Pois não é Twitter 11. Bom, vamos então. Posto esta introdução, este devaneio, este devagar de ideias, não é? O meu tímpano já está a ficar fixe. Obrigado por perguntar. Está a ficar fixe. E pronto. E olha, nós tivemos, nestas semanas, tivemos o quê? Tivemos a Elsa que passou por cá. Vocês sabiam que a Elsa matou um gajo aqui no Montijo? E um gajo levou com uma árvore nos cornos e morreu. Tipo, imaginem, podia ter sido eu. Não é? Podia ter sido eu. Tipo, a passear o meu cão e levava com uma árvore nos cornos. Como é que vocês sentiriam se eu morresse? Ficavam. Pá, como é que seria? Eu, tipo, eu tenho um. Eu tenho um. Tipo, imagina, tinha piada porque era do tipo, morria aos 27, que é a idade em que morrem as estrelas, mas morria sem ser uma. Sabem? É tipo meio batota. Tipo, um gajo morre na altura em que as estrelas morrem, mas morria sem ser uma estrela. Mas pronto, eu tenho um certo fascínio pela morte, devo-vos dizer aqui. Porque, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é, eu só não me mato porque depois tinha de viver com isso. Mas sei lá, tipo, acho a morte uma coisa. Sem termos noção, a morte acaba por dar-nos aquilo que muitas vezes, mais para artistas, né, e não pessoas normais. E já escrevi sobre isso no meu Instagram, está lá, um daqueles textos que eu fiz. Que a morte, tipo, dá-nos coisas que nós às vezes levamos muito tempo a conquistar na vida, não é? Às vezes morre-se para se ter e morre-se para se ser, não é? Para se ser. Pá, porque imagina, há reconhecimento que uma pessoa te leva toda uma vida a tentar conquistar e não consegue, e quando morre, a morte dá-nos isso de mão beijada, não é? De repente tu és o maior quando faleces. Há toda uma obra que é levada, não é? Porque já cá não estás. E é engraçado isso, porque. Engraçado sem ser engraçado, não é? Porque é do tipo, parece que é aquela coisa que há dias eu ouvi numa entrevista de alguém que dizia: os artistas apoiam-se todos uns aos outros, mas não se apoiam. Como é que é? Os artistas apoiam-se uns aos outros, mas sempre com cuidado porque ninguém quer que o outro te passe à frente, não é? Então, tipo, não há aquela disponibilidade total para te ajudar. Ah, como é que é? Todos querem te ver bem, mas ninguém te quer ver à frente. Não é? Ou ninguém te quer ver suficientemente bem. É uma coisa assim desse tipo. E é no fundo é um bocado isto. Que é, parece que nós há um gajo que é bom, há um artista que é bom, não é? Respeitamos e gostamos imenso, mas parece que há uma comunhão para não elevar muito esse gajo, porque ele ainda está cá, não é? Ainda pode fazer moça. Quando ele partir, estamos na boa, não é? E depois o gajo morre e aí tipo, abre-se as cancelas, é bora! E é o disco que vai para o top 1, são os livros que vai para o top, é o não sei quê, é o respeito que passa-se a ter, é a condecoração que vai e vem, percebem? E a morte tem essa coisa, tem esse lado, ao lado macabro que é, deixa para trás um rastro de tristeza e solidão e mágoa e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem graça porque a morte, para quem já cá não está, e que não faz diferença nenhuma, não é? Que é completamente irrelevante porque essa pessoa já cá não está, de repente essa pessoa é a maior, não é? E isso, essa coisa, eu acho uma certa ironia. Isso, eu acho sempre que há um plano maquiavélico para boicotar até que tu partas, não é? A não ser que. E depois os artistas que vencem, os artistas que não são, que não se espera que morram para poder se dar o devido mérito, são artistas que ou é do tipo, pá, é demasiado evidente, não dá para continuarmos a camuflar isto, né? Pá, deixa ir, né? Deixa andar, pá, vá cara, vamos dar o valor. Ou então, pá, pois, é um bocado por aí, não é? Porque também há artistas que depois escolhem viver numa certa. Num certo refúgio, não é? Viver assim num certo mistério, e isso também e uma espécie de um conflito com o meio, não é? O meio, não o meio artístico, o meio enquanto mundo, enquanto sociedade, e isso tudo junto aí e pronto. Mas pronto, também às tantas já sou todo dizer merda. Mas a maior tempo teve esse lado em mim. Pá, eu sei que é um bocado estranho, de repente é Natal e festa e vocês estão aí com a família e estão a ouvir-me falar da morte, pá, mas sei lá. Peguei agora, nem é suposto bem começar isto assim, é começar a dizer tipo boas festas, bom Natal e não sei o quê. Mas comecei agora, estou aqui. E bem, se calhar vou continuar aqui mais um bocado. Porquê? Porque a minha relação com a morte pá, é engraçada, porque eu achava, quando era miúdo, eu não tinha bem noção que as pessoas morriam, não é? Eu achava que as pessoas, tipo, morte era uma espécie de. Tirava-se férias, não é? As pessoas tiravam férias durante uns tempos, iam e voltavam. E eu achava que as pessoas não morriam, de todo. Tipo, eu nunca achei que a minha avó fosse morrer, que aquilo fosse acabar, não é? Nunca mais fosse vê-la. Eu não achava isso possível. Para mim, essa ideia era inconcebível para mim. E quando a minha avó adoece, quando a minha avó adoece e vai para o hospital uma vez, e vai para o hospital duas vezes, e aquilo começa a ser próximo para mim, e eu começo a perceber, ok, isto vai acabar. Isto vai acabar, não é? Isto é estranho. E eu sempre estive muito próximo, eu sempre estive muito próximo de todo esse processo. O primeiro AVC que ela tem, porque eu achava que estávamos a jogar o jogo do sério, não sei quê. O primeiro AVC que ela tem, o segundo ataque de coração que ela tem, eu vejo isso tudo acontecer, eu penso, isto é uma coisa, não é? Isto é uma coisa, isto é uma cena. E pronto, até o terceiro ataque de coração que ela tem e morre. Aí há todo um conjunto de questões que eu fui, pá, depois eu vi isto tudo acontecer, eu vi tipo, os ataques todos, eu vi a minha avó ser levada para o hospital e não sei quem. E eu fiquei tipo, ok, as pessoas morrem, então isto é tudo bastante estranho para mim. Deixei de acreditar em bué merdas. E ficou tudo bastante na minha cabeça. E eu vi a forma como, sei lá, a minha avó sempre foi muito querida e sempre foi uma pessoa que toda a gente gostava imenso. No funeral estava imensa gente, nem nós tínhamos noção, pá, da dimensão de pessoas que lá estavam. Mas eu sempre fui um miúdo muito, pá, muito rebelde, pá, rebelde, já, um bocado muito rebelde para a minha idade. E então eu chocava muitas vezes com a minha avó. Pá, porque é que eu estou a contar isto? Isto não faz qualquer sentido. Isto não faz sentido. É completamente descabido. Bom, vamos então para. Agora vocês. Ah, mas eu queria saber. Pá, não, mas eu chocava muitas vezes com a minha avó. E pronto, e era isto. E quando ela morreu, o sentimento do tipo, passar a valorizar agora que ela morreu, eu senti isso na primeira pessoa. Então quando eu vejo as pessoas. Não que eu não valorizasse, eu gostava imenso da minha avó e é das pessoas que mais gostava e gosto, ainda que ela não esteja cá. Mas eu vivi isso na primeira pessoa, que era tipo, agora já não está cá e já não posso, não é? Tipo, pá, Phonics, há tanta coisa que ficou por dizer, tanta coisa que ficou por fazer. Eu achava que eu tinha tempo. Eu achava que tínhamos tempo até chegar onde tivéssemos que chegar e de repente isto foi interrompido. Tipo, pá, e agora, não é? Agora é tudo muito estranho para mim. E pronto. E eu depois, quando eu vejo isso, as pessoas a valorizarem, sejam pessoas normais, não é? Sejam artistas, que também são pessoas normais, mas percebem o que eu quero dizer. Eu fico tipo, ah, ok, está-se bem, isto é estranho. Mas pronto. Isto tudo porquê? Isto tudo porque eu estava a dizer que a Elsa matou um gajo aqui no Montijo que levou com uma água nos cornos. E pronto, e que podia ter sido eu realmente, mas não fui. Mas pronto. Pá, mas imagina, Elsa é um péssimo nome para intempéries, não é? Tipo, Elsa, já ninguém se chama Elsa. Elsa nem sequer é um nome. Elsa já não é bem nome, já não existe sequer. Tipo, diga uma pessoa que tenha 12 ou 14 anos que se chame Elsa. Uma pessoa que tenha nascido nos últimos 18 anos que se chame Elsa. Não há! Não há! Ninguém se chama Elsa já, não é? E tipo, a verdade também seja dita, qualquer nome, quando associado a uma intempérie, a uma tempestade, perde força, não é? Tipo, até pode ser o um nome todo gingão, está aí um grande nome, mas depois é associado a uma catástrofe que perde força. Imagina, Furacão Ana. Pá, estranho, não é? Não há um nome que seja associado a uma catástrofe que não se torne gozável. Não é? Tempestade de Dinis, tempestade de Tomás, tempestade. Pois, pá, depende se é um gajo que não sabe falar. Tempestade de Carlos, tempestade de João Pedro, tempestade. Mas também, João Pedro, também. As tempestades têm sempre nomes de mulheres, não é? Têm sempre nome de mulheres. E ninguém se queixa disto. E ninguém diz nada. Tá, e estamos todos a ver isso acontecer, ninguém diz nada. Pá, eu sinto que desde que as capazes. Eu sinto que desde que as, eu sinto que desde que as capazes deixaram de ser uma cena, pá, que há aí muita coisa que não, que precisa de ser feita. Mas não, mas a verdade é que as tempestades têm sempre nomes de mulheres também, portanto, não dava, mas sei lá, Phonics, mas sei lá, tipo, Tempestade de Anabela. Isso é um bocado nome de tempestade. Tempestade de Anabela. Tempestade de Ruth, não é? Tempestade de Sofia, isso é um bocado nome de tempestade. Vá lá buscar. Fabiana, essas cenas. Mas pronto, mas já. Passou aí a Elsa e levou um rasto de cenas. Tipo, Portugal nunca está. Portugal está sempre preparado para as catástrofes, mas nunca está, não é? Tipo, nunca está. Está zero preparado para tudo. Mas depois há sempre uma ideia que está, e depois acontece, percebemos todos que não está, não é? É tipo aquelas relações em que as pessoas são sempre bué felizes, são sempre, são, não são bué felizes, as pessoas estão tipo tão bem até serem lembradas que não estão bem, não é? Também tipo, pá, estou bué da bem aqui, esta relação e não sei o quê. E pronto, e vês tipo, e vês uma gaja, vês um gajo sente-se tentado, mas estás bem, não estás, estás bem até te lembrarem que não estás bem, não é? É tipo, é isto, Portugal é isto com as tempestades, tipo, está bem até vir uma tempestade e lembrar que não está bem, é tipo, aí está tudo bem, depois não estás, mas enfim, mudando de tema, bom, dando aqui de tema e de tweet, estamos no Natal. Pá, hoje é dia 24, está tudo tipo, não é? Véspera de Natal, está tudo no alvoroço, tudo fechado, está tudo no caos, está tudo a pensar nas prendas de última hora e não sei o quê. Pá, eu ontem fui comprar prendas, porque eu sou esse gajo que não gosta muito de Natal, pá, não gosta de dar prendas, tá? Não é não gostar de dar prendas, é tipo, pá, tipo, eu dou prendas, não é? Dou sempre, dou prendas a 3, 4 pessoas que me estão próximas. Gosto. E eu sou um gajo que dá boas prendas. Atenção, sou um gajo que dá boas prendas, sempre. Dou sempre as melhores prendas do que as que recebo. Mas pronto, mas é isso. E ontem fui comprar prendas para dar a algumas pessoas. E pá, estava tipo uma fila gigante, desisti. Fui de manhã, estava uma grande fila, desisti logo. Tipo, estão a ver aquele nível de fila, tipo, não há combustível. É esse que estava. Tá, fui. Pá, então basei. Depois fui ao final da tarde. Pá, eu quase que desmaiei na FNAC. E não é só por muita gente, não é só pelas pessoas. É tipo, epá, é todo o um ambiente, é toda a cena, é tipo pessoas, o um ambiente, o stress. Pá, é tipo, ah, eu. Eu saí de lá, depois de comprar aquilo que eu queria comprar, até foi relativamente rápido, devo confessar, até despachei-me bem, tipo, fui para aí às seis e tal, à Fnac do Chiado, comprar prendas, já vos digo o que é que comprei, e epá, saí de lá, ainda estava, tipo, passado meia hora, ainda estava, tipo, tenso, estava bué da tenso por dentro ainda, estava tipo, epá, Phoenix, nem acredito, estava como se tivesse tido, estado num ambiente tenso, num ambiente de tensão. Máximo. Epá, mas fico assim, epá. Mas pronto. Ou foi assim, olha, comprei um vinil do. Pá, basicamente, eu fui à Fnac e comprei para aí 5 vinis e livros. E para aí 6 livros. Que eu usei. E depois dava sempre às pessoas. Pá, a cena de fixe agora disto do ambiente é que um gajo não precisa de embrulhar as merdas e não sei quem, né? Tem essa desculpa. Pá, então vai a seco. Então, basicamente, eu levei tipo 6 vinis. Seis não, quatro acho eu, de Kendrick Lamar e Tupac, ou Tupac, ou Tupac de milho, Tupac d'água. São dois Tupacs d'água, por favor. Dois Tupacs de arroz, dois Tupacs de massa. Bom, lavei vinis do Tupac e do Kendrick, epá, e pronto, e lavei e disse: olha. Comprei isto, escolhe. E dava às pessoas e elas iam escolhendo. Tipo, e bom, basicamente é isto. Depois, tipo, comprei Mad City, o Damn, o outro o outro, é que não me lembro, Butterfly, e acho que o outro também. E do Tupac. E pronto, e é isso. Levei lá as pôneis e disse: olha, escolhe aqui. E à medida que ia tendo com as pessoas, tipo, elas iam escolhendo. Tipo, imagina, o último gajo, provavelmente foi tipo que. Pronto, o último gajo, no fundo, já só tinha os vinis que tinham sobrado. Mas é isso. E todas as pessoas eram tipo, ei, meu, tipo, eu não acredito, é isto. Tipo, uau, queria bué isto, como é que é possível? Ei, meu, tipo, deste-me um vinil. Tipo, ei, agora sinto-me bué da mal. A frase que eu mais ouvi até ao longo da noite foi, pá, agora sinto-me bué da mal, porque eu não te comprei uma prenda assim tão fixe? E eu tipo, está-se bem. Fossem vinis e livros, já. E livros, que acho que é uma cena fixe. Dei o vinil do Tupac ao Luís, que é o meu realizador e amigo. Dei um livro que se chama, que vocês deviam ler também, que se chama Racismo no Cotidiano, a Alexandra, que é a Alexandra, né? Minha produtora e namorada do Luís. E dei outro vinil do Kendrick ao meu primo. E dei outro vinil do Kendrick, que é outra pessoa. E pronto. E dei depois os livros aos meus primos. E pronto, foram essas prendas que eu dei. O que é que eu recebi? Olha, recebi livros, recebi um livro de fotografia, recebi meias com bonecos, que é uma coisa já às tantas, já é bastante expectável. Eu já sei que toda a gente me vai dar isso. Porque é tipo, é a prenda mais fácil e que não me compromete. Porque é tipo, porque é que podemos dar o Carlos? Quem não me conhece assim tão bem sabe que me pode dar meias com bonecos. Não é? Lembro que há uns anos uma amiga minha. Dei-me tipo 5 pares de meias dessas e eram todas incríveis e eu deixei-as no metro. Choro até hoje, mas pronto. Mas é isto. E sabe uma coisa? Tipo, nesta coisa do Natal, há sempre as pessoas que é do tipo: pá, eu adoro dar prendas, eu adoro dar prendas, fico bem contente. Normalmente, as pessoas que dizem isso dão sempre prendas de merda. Dão sempre prendas de merda. Quem adora dar prendas e fica super excitado com as prendas e não sei o quê, e a prenda. Ah, desculpa. Essas pessoas dão sempre prendas de merda. Por isso é que adoram dar prendas. Dão bués. Dão imensas prendas. E vais gostar. Tipo, então. Epá, tipo. Sei lá. Eu sinto isso. Eu sinto que as pessoas que adoram dar prendas e que ficam excitadíssimas com isso, dão prendas de merda. Eu quando estava a compor os vinis, eu ia compor o vinil do Valas. Sabem quem é que é o Valas? Que é um gajo que canta assim, tipo aquelas músicas, tipo meio tontas. Pesquisem aí Valas. Eu fosse um vinil do Valas, tipo ao Luís, só para gozar. Sabem? Tipo meio humor. Também é essa coisa, né? Que é tipo, um gajo é comediante. De repente apoia-se lá com uma prenda que não tem nada a ver. Ah, foda-se, só podia ser o Carlos, né? Isso, pô, há essa coisa. Ia dizer, por isso posso. Não, na verdade qualquer um pode, mas tipo. Mas já. Pronto, é isto. E tipo, as pessoas. Pá, Fonex. Tipo. Pá, não sei. Natal é estranho para mim, é tudo bem estranho. Eu estava numa de passar sozinho em casa, aqui, e o meu cão a jogarmos FIFA o dia todo. Já, mas a minha mãe não pode me telefonar. Mas pá, mas já, mas é isto. Sei lá, o que é que eu tinha mais aqui? Epá, imagina, será que o filme sozinho em casa, tipo, vai dar para sempre? Será que nós vamos ter. Vocês não questionam isso? Tipo, vocês não questionam isso? Será que nós vamos ter filhos, tipo netos, e o sozinho em casa vai continuar a ser um clássico para sempre? Tipo, todos os Natais? Tipo, vai ser sempre assim? Não vai haver uma altura que os gajos vão dizer, tipo, ah, caga, também não vale a pena. Não é? Tipo, não é? Ou se calhar também, se esse dia chegar e se acontecer isso, nós mesmos, tipo, vamos ficar do tipo, aí então, já não há sozinho em casa? Tipo, no dia que sozinho em casa já não passar no Natal. É o fim de uma era, não é? É tipo, pá, acabou, tipo, marca toda uma cena, não é? Toda uma geração, todo um mundo que vai ser construído a partir daí. Vai haver antes de sozinho em casa, depois de sozinho em casa, tal como antes de Cristo, depois de Cristo, também vai haver antes de sozinho em casa e depois de sozinho em casa. Não é? Eu sinto isto. Tipo, pá, vocês estão a ouvir isto, imaginem, se vocês estiverem a ouvir isto hoje, dia 24. Pá, olhem, bom Natal, não sei o quê, né? Achas cenas. Se vocês tiverem visto dia 25, pá, claramente vocês são uns autistas de merda, tipo, estão a cagar no resto da família, estão a ouvir isto, não merecem, não merecem. Não merecem que a família tenha feito quilómetros para ir passar o Natal convosco e vocês estão fechados no quarto a ouvir isto. Se vocês estão a ouvir isto dia 26, ok, se calhar é mais na boa, não é? É mais na boa. Mas voltando a sozinho em casa, é tipo, pá, será que vai dar para sempre, não é? Eu às vezes penso nisso. Às vezes penso nisso. Não penso, às vezes, tipo, calhou agora, lembrei-me disto. Mas pronto, mudando aqui de tema e de Twitter, o que é que tem aqui? Sei lá. Isto não é. Ah, pá, depois Natal tem uma cena que é tipo um gajo às tantas. Não sei se isto vos acontece. Que é receber mensagens de pessoas a desejar Feliz Natal, pessoas que já nós não fazemos bem a ideia de quem são, não é? Não vos acontece isso. Eu sinto que Natal acontece muito isto. Que é tipo, está a receber mensagem tipo Feliz Natal e tu ficas tipo, quem és? Quem é essa pessoa, não é? E depois, tipo, pá, às vezes, depois respondemos, desculpa, já não estou em o teu número, já não estou a ver quem és. Tipo, quem és e não sei o quê. Ah, sou não sei quem. E o Natal é uma boa. O Natal é uma boa data, uma boa época para reaproximações, não é? Tipo, com estas mensagens de Feliz Natal, assim meio random, meio à toa, tipo, olha, Feliz Natal para ti e para os teus. Esta coisa do Feliz Natal para ti e para os teus também, tipo, para os teus quem, não é? De repente parece que as pessoas deixam as frases a meio. Mesmo quando dizem, tipo, olha, se não nos vimos mais, Feliz Natal, Bom Natal, para ti e para os teus. Pá, mas meus quem? Né? Meus pais? Meus tios? Meus primos? Ou é tipo meio vago de propósito, para podermos depois encaixotar, tipo, em quem der. Olha, mandar aí um Bom Natal para mim e para os meus, calculo que seja para ti, para ti, para ti, para ti. Não é? Para também não estar a especificar para os teus pais, depois estás a deixar o resto da família de fora, não é? Então, tipo, não dá. Mas tipo. Eu acho que o Natal é uma boa data, uma boa época de reaproximação. Tipo, pá, porque aquele gajo, imagina, aquele ex-namorado manhoso, né? Aquela ex-namorada que cagou em ti e de repente bate a solidão, o gajo manda aquele Feliz Natal. Pá, olha, Feliz Natal, espero que seja tudo bem, espero que não sei o quê, pá, desculpa lá as cenas. E de repente, com sorte, vai. Há uma resposta que vem e há uma oportunidade que vai. Né? Tipo, pá, obrigado, não sei o quê, como é que estás? E já está. Entras em janeiro, né? Com as pazes feitas. Às vezes já, às vezes não, mas eu sinto que Natal todo ele é um bom, é uma época de quebra-gelo, não é? É uma época que dá para quebrar o gelo, porque aquela simples mensagem de Feliz Natal dá para quebrar o gelo. Eu sinto isto, Natal é uma época de quebrar o gelo, todo ele é uma época de quebrar o gelo, yeah. E pronto. Sabem o que é que me chateia às vezes no Natal, quando eu vou à casa das minhas tias? É que elas me pedem sempre para mandar mensagens de Feliz Natal às pessoas delas. Do tipo, pá, ó filho, manda-me aqui esta mensagem para esta minha amiga. Pá, ó tia, mas você tem 15 filhos. Porquê que não pede um dos seus? Opa, mas tu tens jeito com as palavras e fazes aquelas coisas engraçadas. Tens. Tu. Pá, e eu, tá bem. Depois escrevo, pá, Feliz Natal, seu Paulo. Que é tipo, pá, sempre um seu Paulo que vai lá à casa tratar das coisas, não é? Feliz Natal, seu. Opa, isso fazia eu, não é? Quer dizer, tipo, não é Feliz Natal, também não é assim, filho. É para uma coisa mais elaborada. Oh, tia, pá, que se foda o seu Paulo também. Vou estar a dizer o quê? Obrigado, seu Paulo, e não sei o quê, por vir cá arranjar uns canos e não sei o quê. Pá. Isso você já lhe diz quando ele vem cá, não é? Também não é preciso. Pá, a mulher do seu Paulo ainda fica chateada. Mas. Quando isto acontece, eu não curto muito. Fico tipo, ah. Pá, sei lá, mais cenas de Natal. Mais cenas de Natal. As pessoas comem assim tanto. Como dizem, tipo no Natal, é tipo, ei, Natal, época de comida, encheu o bandulho. Há, assim, há mesmo assim tanta comida nas vossas mesas? Há. Pá, tipo. E vocês comem assim tanto? Comem. Ficam mesmo tipo bué cheios. Está bem, vocês me dizem. Pá, bom, mudando aqui de tema e de assunto. Isto não é, não é, não é, não é, o quê? O quê? Bom, como é que nós deixamos que a expressão sambar na cara de fizesse parte do nosso léxico e se normalizasse assim com esta, desta forma? Como é que nós deixamos? Como é que de repente. Porque imagina, isto começou meio a gozar, não é? Sambar na cara das inimigas, sambar na cara das invejosas. E de repente temos o sambar na cara de como sendo uma cena normal, que usamos isso no nosso discurso de dia, no nosso discurso dia a dia. Como? Malta, não era suposto. Tipo, eu há dias estava a falar com alguém e pá, estava a ouvir tipo, a pessoa falar e também já ouvi isso em mais contextos. Que é, a malta está a falar e de repente está tipo, pá, outro dia tipo, o gajo estava a falar com o gajo era bué da esperta, estás a ver? Pá, mas tipo, ostenta mesmo as cenas do gajo, tipo, mesmo a sambar na cara das pessoas normais. Ou do tipo, pá, o gajo tipo, tinha lá umas cenas, estás a ver? O gajo é, sabe bué da merda, o gajo lê bué, pá, e está sempre a sambar na cara das pessoas que lê bué. É pá, não, como assim? Como é que alguém consegue dizer isto sem ser a gozar? Percebem? Tipo, não dá, não dá. É, as expressões que começam, é como se de repente o top. Fosse um adjetivo a ter em conta. De repente estamos a dizer, pá, o outro comprou um carro mesmo top. Epá, a vossa casa é mesmo top. Não dá, não é? Quando nós ouvimos isso, é dizer, ah, tchau, saímos de fininho. Não é? Se não saímos nós, a nossa alma vai. Vai ela. De tipo, pá, olha, podes ficar aí a conversar com esse gajo, mas eu vou às compras ao Pingo Doce, está bem? E vai. Nossa alma vaza. Porque de repente estamos a falar com alguém que está a dizer várias vezes top. Agora, de repente, agora imaginem, estamos a falar com um gajo que diz top várias vezes, diz tipo várias vezes, que aqui assume. Não é? Que também sou um gajo que diz isso sou um gajo que diz isso com alguma facilidade, isso não é fixe, mas um gajo que diz tipo, diz top e diz sambar na cara de pá, não dá. Eu pois já tenho bué medo de cenas dessas, cenas que começam a gozar e de repente normaliza-se, é? Tipo, o sambar na cara de, o top e o fascismo. São merdas que começam tipo a gozar e quando damos conta já está aí. E ninguém faz nada. Mas é que não faz. Eu acho que devíamos ter isso em conta. Acho que é isto, pá. Tipo, nós não podemos deixar que as coisas. Pá, não podemos. Não dá. Não dá para um gajo usar a expressão top ou sambar na cara de sem que gozemos. Não pode ser. Quando isso acontece, temos que atuar logo, malta. Temos que cair logo em cima. Temos que gozar logo. Não dá para estar aí na boa com isso. Ok? Enfim. Mais o quê? O que é que eu tinha aqui mais? Pá, nem sei. Eu estava. Sabem que eu estava. Eu estava aqui. Eu estava aqui a pensar numa coisa que é tipo. Lá está, tipo. Mas pronto, já, era isto. Nós temos de ter alguma atenção a isto. Isto já vai com bué de tempo. Isto não é para ter assim tanto tempo. Mas pronto, eu vou-me despedir. Malta, sabem uma coisa? Ah, o ano está a acabar, não é? Pronto, agora é o Natal, depois vem passagem de ano e não sei quê. E vocês, tipo, imagina, eu vou-vos dizer aqui aquelas que para mim foram as três palavras do ano. Eu não sei se o vosso top 3 também, tipo, está igual ou não, mas para mim as três palavras do ano foram, tipo, a ansiedade, né? Claramente, este foi o ano da ansiedade. Toda a gente tem ansiedade, não é? Mas eu digo isto sem qualquer tipo de desprimor, ou seja, não é toda a gente tem ansiedade. Se não é, as pessoas sentiram-se confortáveis para, de repente, sair do armário e assumir que têm ansiedade, não é? Ainda bem, não é? Mas não deixa de ter graça, porque, de repente, toda a gente tem e existe uma espécie de competição para ver quem é mais ansioso que quem, não é? Porque era tipo, pá, não, mas eu tenho ansiedade, ainda não era moda. Há sempre estas merdas, tipo, pá, eu tenho ainda não era moda, eu fazia ainda não era moda, eu ouvia ainda não era moda. E depois há tipo, pá, já, mas tu não sei o quê, não é? Pronto, há o gajo que tem ansiedade desde 91 e há o gajo que tem ansiedade desde 2001. Então, tipo, há essa coisa, não é? Há o ansioso praticante e o ansioso não praticante. É tipo o católico praticante e o católico não praticante. Depois da ansiedade, o tóxico, não é? Que claramente é uma das palavras do ano. Pá, tudo é tóxico. Eu já falei disto num vídeo. Tudo é tóxico, não é? Tipo, parece que de repente já não sabemos mais. Não sabemos mais adjetivar nada, não é? Tudo é tóxico. Relações, amizades. E o dia estava numa loja e estava. Pá, estava a ouvir. Não estava a ouvir. Tipo, uma mãe e uma filha estavam a falar aquilo, tipo, chegou-me aos ouvidos. E a mãe disse: ah, não sei o quê, não, não, não. E ela diz: opa, mãe, mas isso é super tóxico. Pá, nem era bem. Percebem? Às tantas já está a valer tudo. Tipo o samba na cara do, não é? Enfim. Depois é vibe. Pá, malta, tudo é vibe também. Tudo é uma ganda vibe. Nós ouvimos uma música que não é assim tão boa. É tipo merda de som, no fundo. Mas tem uma boa vibe. Não é? Ouvimos uma música que é fixe e gostamos. O que é que essa música tem? Uma boa vibe. Nós conhecemos alguém. Gostamos dessa pessoa. O que é que dizemos em relação a essa pessoa? E yeah, tem uma ganda vibe. Tudo é vibe. Não é? Tipo, tudo é vibe. Não há nada mais. Tipo, pá, sei lá, tipo, vamos a uma festa. A festa tem o quê? Tem uma boa vibe. Vamos a um restaurante. O restaurante é uma merda, mas tem o quê? Tem uma. Ou seja, e vibe é uma cena que é democrático. Porque é para o bem e para o mal. Tipo, o vibe é o último reduto de uma determinada cena. Pá, eu sinto que agora. Eu digo palavras só. Eu sinto que agora. Tipo, vou dizendo palavras, espero que elas passem. Último reduto? Então acho que é isto. Mas pronto, enfim, vai. Vibe é de tipo, imagina, é a última. Nós conseguimos encontrar sempre um lado bom em algo e essa coisa transforma-se em vibe, não é? Tipo, imagina, encontras uma miúda, pá, que a miúda, tipo, pá, não é? Não, tipo, numa pessoa já é mais complicado porque vibe significa, tipo, não é significa, porque eu não sei nada, mas é de tipo, acredito que seja. Tu não consegues dizer, pá, aquela gaja é uma merda, mas tem boa vibe. Não, se é uma merda, não tem boa vibe, não é? Portanto, não dá para dissociar, não é? Vibe é tipo energia. Mas com sítios, já dá. Tipo, pá, o restaurante, pá, e os empregados são tipo bué nojentos, pá. Mas já, o restaurante em si tem uma boa vibe, não é? Dá para fazer essa dissociação. Com pessoas já não dá. Porque vibe é mais tipo energia, não sei o quê. Bom, estou só a teorizar sobre uma merda que não dá para teorizar bem. Mas já, para mim, essas foram três palavras do ano: vibe, ansiedade e tóxico. Depois há mais, não é? Tipo, há o fascismo também, é uma das palavras do ano, porque de repente, tipo, fascismo está bem presente nas nossas vidas, não é? Muito por causa da eleição de Bolsonaro, o Trump que está aí, o André Ventura que chegou à Assembleia. E depressão também. Depressão também. Sinto que este é um ano em que houve muita gente também a perder o medo e assumir que sofre de, não é? Mas já. Mas se sofrem disso, já sabem, procurem ajuda. Falem com as pessoas. Porque. Um problema é um problema ainda maior se não for partilhado com alguém. Ok? Pois é. Bom, posto isto, vamos fechar isto. Um bom Natal, comam muito, sejam felizes. Hoje são o álbum do Halloween, o novo, que está incrível. E eu nem sou destas coisas, mas está incrível. Pelo menos eu gostei muito. Pá, tive que viver para ouvir o Halloween cantar num. Tipo, lá são um álbum de acústico, o que é que é? Pá, está muito bom. Ouçam. Depois de ouvirem isto, ouçam esse álbum e pronto. E pá, e se gostam de podcast, Sigam, subscrevam e não sei o quê, porque eu estou a planear para o ano começar a falar menos nas redes, ou seja, tipo, estar menos presente nos twitters desta vida e destas coisas, e falar só aqui, tá bem? Dizer coisas só por aqui. Portanto, vamos criar a nossa. Passou-me bem a cabeça família, mas eu sou o quê? Sou um rapper de quinta categoria. Pá, a nossa comunhão, a nossa cena. Vamos criar, exato, vamos criar a nossa cena, tá bem? Tipo, venham, tragam pessoas que vocês acham que podem gostar disto e bora, tipo, ser felizes todos juntos. Para que 2020 seja um bom ano para todos. Eu em modo autista, vocês em modo Joker que ouvem isto e, tipo, se forem como eu, pelo menos, que eu não ouço muito podcasts, mas quando estou a ouvir um e aquilo é engraçado, de repente estou no meio do metro a rir sozinho. Isso é estranho. Mas pronto. Malta, obrigado. Sejam felizes. Bom Natal, bom ano. Até sexta, acho eu. E já sabem, eu gosto muito de vocês, ainda que não saibam quem vocês são. Até logo.
Mano, ninguém nem queria fazer esta merda, mas enfim. Come on, man.